Parashat esta semana, Parashat Toldot, e a Parashat começa contando como nasceu Yaakov, como nasceu Esav. Depois a Torá conta a famosa história como o Yaakov comprou do Esav a primogenitura pelas lentilhas que Esav queria. Depois a Torá conta como Isaac foi morar em Gerar, como teve briga lá com os poços, que cavaram, que tamparam e assim por diante. Depois a Torá conta uma famosa história também, que pega praticamente todo o final da Parashá, como o Yitzhak estava já velhinho, e ele pediu então para o Esav, me prepara uma comida, e eu vou te abençoar antes de falecer. E a Rivka ouviu isso, e resolveu que a Brachá não pode ir de jeito nenhum para o Esav, precisa ir para o Yaakov, e fez com que o Yaakov fosse lá pegar as Brachot no lugar do Esav. O Esav ficou logicamente muito bravo. Mesmo assim, o Yitzhak descolou lá uma bênção também para o Esav. E a Parashá termina quando a Rivka ficou sabendo que o Esav está tramando, depois que o Yitzhak falecer, matar o Yaakov. Como ela viu isso, ela falou para o Yaakov: olha, chegou a hora de você ir embora de casa. Assim também você aproveita e vai lá para a casa dos meus parentes e vê se você acha um shidur também para você. E assim termina a Parashá, como o Yaakov está se preparando para sair de casa e viajar. Começando a Parashá, fala sobre o nascimento de Yaakov e de Esav. Na verdade, tem aqui vários pontos, bem rápido, não dá para elaborar muito, levaria horas, mas a Torá aqui coloca alguns detalhes, e o Midrash traz também alguns detalhes de educação, chinuch. A Torá conta como Yaakov e Esav nasceram, e enquanto eles eram pequenos, nenhum dos dois tinha alguma propriedade específica, eles não tinham uma personalidade ainda. Apenas quando a Torá falava Igdelu Anearim, eles cresceram, os jovens cresceram, e o Rashi fala que quando é isso, quando eles fizeram Bar Mitzvah, que até o Bar Mitzvah não se reconhece qual o comportamento de fato, qual a personalidade da pessoa. A partir do Bar Mitzvah, agora sim, já tem a personalidade, e é o que a Torá fala logo em seguida. O Esav foi caçar, foi matar, fazer bagunça, e o Yaakov foi sentar e estudar a Torá, quietinho, tranquilo. E aí a Torá conta como Yitzhak, vai errar Yitzhak esse Esav que sai desse filho. Yitzhak amou o Esav por causa das suas palavras, que, entre aspas, o Esav enganava o seu pai. E Rivka o revete de Yaakov, e Rivka amava o Yaakov. Primeira coisa que a Torá já colocou, que a educação não começa nos 13 anos. Muito pelo contrário. A educação, entre aspas, podemos dizer que termina aos 13 anos. Se até lá não foi feito nada, a partir de lá é que não vai se fazer mais nada. A personalidade da pessoa se forma com 13 anos. Então, até lá, a pessoa precisa fazer alguma coisa. Os pais e os professores precisam fazer alguma coisa para colocar a pessoa na linha. Se até lá ele conseguiu, muito bem. A partir de lá, vai dar certo. Yaakov foi estudar a Torá. Se até lá não conseguir, o Esav vai fazer a bagunça dele. E todo mundo pergunta como pode ser que o Yitzhak amava o Esav porque ele enganava o pai, como o Rashi conta, que ele se fazia de santinho, fazia um monte de perguntas alárgicas, complicadas, absurdas, só para fazer com que o pai achasse que ele é o grande que faz tudo direitinho. Será que alguém conseguia enganar o Yitzhak? Yitzhak não era bobo. O filho dele vai enganar ele, ele vai amar o filho porque o filho está enganando ele, ele acha que o filho é um santo e por isso ele é um... Não tem lógica isso. Explica aos nossos mestres que não é isso. O Yitzhak conhecia super bem o filho Esav dele. Ele sabia como que é o comportamento do filho. E o Yitzhak também gostava do Yaakov. Lógico que ele gostava do Yaakov. A Torá está enfatizando que o Yitzhak, além de gostar do Yaakov, ele gostava do Esav também, justamente que saiu do Bestil, justamente porque ele enganava o pai. Como assim? Uma das coisas mais importantes para um pai ou para um professor poder conseguir educar o aluno ou o filho é ele ter autoridade. Se o pai perde a autoridade, esquece. Está perdido, não vai conseguir nunca educar o filho. Enquanto o pai tem autoridade sobre o filho, ele consegue educar o filho. Por isso que é muito importante, de jeito nenhum, um pai ou um professor permitir que o aluno ou o filho desrespeite ele e ele não faz nada. No momento que o filho desrespeita o pai não faz absolutamente nada, acabou. Ele perdeu a moral e ele agora, o filho não vai mais fazer o que ele fala. O filho não vai mais querer ouvir ele, o filho não vai mais obedecer ele e vai ser muito difícil educar isso. Mas, enquanto o filho sente a autoridade do pai, ainda tem chances. E tem muitas chances. É possível educar essa criança. Por isso, o Esav, nós vemos várias vezes durante essa paraxá, o Esav tinha uma coisa que ele fazia direito mesmo. Honrar os pais. A honra aos pais ele tinha. Tanto é que até no final da paraxá está escrito que ele só pensou em matar o Yaakov depois que o pai falecer. Ele não queria fazer o pai sofrer em vida. Ele tinha consideração pelos pais. E aqui também, ele tentava se mostrar para o pai. Ele tinha um medo do pai. Ele sabia quem é o pai dele. Ele não queria demonstrar o mau caminho que ele estava. E por isso ele tentava enganar o pai. Mas o pai não era trouxa. O pai sabia o que ele fazia. Mas pelo fato do pai ver que sai do filho, pelo fato do pai ver que o filho tentava demonstrar que ele faz as coisas direito, ele percebeu que ele tem autoridade sobre esse filho. Esse filho ainda tem medo de mim. Se ele tem, de fato, medo de mim, ainda tem chances de conseguir educar ele. E aí vem o segundo ponto para ele poder educar esse filho. Que é o quê? Vai errar o Yitzhak essa estava. O Yitzhak amou o filho estava. Mas como amar um sujeito tão malvado? O pai sabia que ele assassinava? Ele amar um filho? É a única forma que tem de conseguir educar um filho é se você ama o seu filho. Se o pai demonstrasse qualquer gesto de não amor para o filho, ele já também não vai conseguir educar. A forma de conseguir educar o filho é quando o filho vê que o pai gosta dele e no momento que o filho percebe que o pai gosta dele, qualquer coisa que o pai fizer vai ser bem aceita pelo filho. Pode castigar, pode fazer o que for. O filho vai entender, na hora ele não vai entender, na hora pode ser que ele vai chorar, na hora vai ficar chateado, mas 2 minutos depois ele vai entender que aquilo foi pelo bem dele. E por isso é extremamente importante, vai errar o Yitzhak que aceitava, o Yitzhak tinha que amar o seu filho para poder fazer alguma coisa com o seu filho. E aqui entra um terceiro ponto, que nós não poderíamos ousar falar isso do Yitzhak se não fosse um Midrash que fala isso sobre ele. O Midrash diz que o Yitzhak falhou na educação do Esav. Qual foi a falha? Ele tinha autoridade sobre o filho, ele amava o filho, mas faltou um detalhe. O detalhe que faltou, diz o Midrash, diz o Shlomo HaMelech no Mishlei, Chosech Shivto Sone Beno. Aquele que economiza o seu chicote, odeia o seu filho. Às vezes, é dolorido sempre. Às vezes é necessário bater no filho. Logicamente, da forma que é permitida. E, logicamente, vai errar, tem que ser com amor. Se não for com amor, de jeito nenhum bater no filho. É necessário dar bronca no filho. E, de novo, com amor. Se não for com amor, de jeito nenhum dar bronca no filho. Às vezes é necessário ser duro com o filho. E isso o Yitzhak não fez com Esav. Por quê? Talvez, porque com Yaakov ele não precisava fazer isso. O Yaakov era uma pessoa tranquila. Não precisava falar duro com ele. Era uma pessoa comportada. Com Yaakov não precisava desse lado duro e pesado. Bastava amar ele e educar ele com amor. Apenas. O Esav necessitava de vez em quando de um pouco de gvurá, um pouco de severidade. E o Yitzhak não deu isso para ele. Por isso diz o Midrash, pelo fato do Yitzhak ter faltado com o Esav, de Roser Chitou Sorelenó, aquele que economiza o chicote e odeia seu filho, faltou um pouco da educação e por isso que, de fato, o Esav acabou se desviando do caminho. E aí entra, então, mais um detalhe extremamente importante, que é o que Shlomo HaMelech também fala, Hanoch Lanar al Pidarko. Precisa educar o jovem conforme o seu caminho. Não adianta achar que todo mundo é igual, uma máquina, um robô, e se fizer assim, vai dar para educar o filho. Não é. Cada um é diferente do outro. Nós sabemos como as pessoas são diferentes, como as pessoas reagem diferente. Mesma coisa com as crianças. Se ele quer educar o filho, não adianta pegar algum livro que ensina do A até o Z. Cada coisa como você vai fazer durante o dia com a criança. Por quê? Quem disse que a criança se encaixa com esse livro? Quem disse que a criança se comporta exatamente como o livro está falando que vai se comportar? Precisa ter base, coisas básicas. Tem coisas que são princípios. Esses princípios valem para todo mundo. Mas a partir daí, a pessoa precisa ter um bom senso e analisar cada um como ele é. O Yaakov, basta amor. O Esav, não basta. Para o Esav, precisa dar de vez em quando um tapa nele, senão não vai dar certo. Então isso é extremamente importante que o Shlomo HaMelech fala, Hanoch Lanar Apidarko, cada criança tem a sua forma de ser educada e a pessoa precisa analisar cada um individualmente, não são robôs. Cada um tem uma forma de se comportar e cada um deve ser educado conforme aquilo que ele exige. Então aqui no final das contas nós encontramos, nesse início da Parashá, 5 pontos extremamente importantes para a educação. O primeiro é que de pequeno é que se educa a criança. Ah, sabe uma coisa? Até o bar mitzvah, deixa ele fazer o que ele quer. Afinal, ele é criança, deixa ele fazer à vontade. O que ele quiser fazer, ele faz. Depois, aí ele já vai ter que se comportar, já vai ser uma pessoa maior, vai ter que colocar filhinho, vai ter que cumprir as mitzvot. Aí sim nós vamos pensar em colocar ele na linha. Não dá certo. Ou é de pequeno, ou esquece. Segunda coisa, os pais precisam ter autoridade sobre o filho. Enquanto o Esav respeitava o pai, o pai tinha como fazer alguma coisa para o filho. E ele tentou fazer. Terceiro lugar, é importante o amor aos filhos. E amor aos filhos, na verdade, o filho não sabe se o pai ama ele ou não ama. Ah, mas eu faço tudo por ele. Então o filho não sabe que você ama ele. Eu faço tudo pela minha esposa, ela também não sabe que você ama ela. E eu faço tudo pelo meu aluno, ele também não sabe. Enquanto a pessoa não fala. Esse mundo é um mundo que depende da comunicação. Se a pessoa não fala claramente para o filho que ele ama o filho, e repete quantas vezes for durante o dia, e para o aluno e para a esposa a mesma coisa, não vão saber. Só não adivinha as coisas. Pode ter que estar fazendo por obrigação aquelas coisas. É necessário a pessoa falar. Em quarto lugar, existem casos e vezes onde é necessário ser duro com o filho, é necessário a severidade. E em quinto lugar, Hanoch Lanar Alpidarko, cada criança tem a sua forma de ser educada e a pessoa precisa analisar cada um, qual é a forma que ele vai aceitar as coisas, qual é a forma que ele vai receber as coisas. Isso é bem resumido, 5 tópicos, daria para falar horas a fim sobre isso. De qualquer forma, que Hashem nos abençoe, nós costumamos educar os filhos, netos, e bisnetos, se Deus quiser, alunos, quem for, para que todos saiam como os filhos de Jacob, 12 tribos completas, e cada um tem a sua forma de educar. Reuven é igual a Shimon, Shimon é igual a Levi, mas todos eles, no final da linha, saem de a forma educada e correta.